Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, distintos ouvintes da Rádio Alesc, nossos telespectadores da TV Legislativa, comentários, nossos estudantes de Orleans, é isso, sejam bem-vindos a esta casa. E por falar em educação, senhor presidente, eu gostaria de registrar inicialmente nossa visita ontem à escola básica estadual professor Mário Garcia, no município de Camboriú. Eu gostaria que a assessoria pudesse passar algumas imagens. Infelizmente, senhor presidente, aí fomos uma sala de aula também, mas eu gostaria, a próxima imagem, por favor. Olha aí, senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos acompanham, um incêndio criminoso na biblioteca da escola. Na biblioteca da escola. Essa é a diretora nos acompanhando, também o sargento Wolff, vereador Josué, que esteve conosco ali. Não só o prejuízo dos livros, mas todo o espaço físico ficou comprometido. E nós estamos encaminhando, não sei se tem mais uma imagem aí, obrigado aí também, nos corredores da escola, parcialmente destruída, mais do que vandalismo, efetivamente, um incêndio criminoso. Obrigado pelas imagens. Nós estamos fazendo pedido de informação ao nosso secretário de Estado da Educação, no que se refere se há, de fato, um projeto para a restauração da Biblioteca da Escola de Educação Básica Professor Mário Garcia, localizada no município de Camboriú, que foi, como disse, destruída por esse incêndio criminoso. Estamos encaminhando oficialmente esse pedido de informação ao senhor secretário para que possa, o mais rápido possível, restabelecer a biblioteca da escola e dar condições. São mais de 1.000 alunos nessa escola que fica bem no centro de Camboriú. Senhor presidente, eu gostaria de fazer menção nessa tarde também. Nós trabalhamos há cerca de 2 anos, deputada, gostaria de honrar parte? Por favor.
Nós já conversamos com o secretário da Educação há uns 2 meses e já está em processo de licitação, uma série de procedimentos que a secretaria tem que tomar, isso já há 2 meses, mas o processo é mesmo um pouco lento. Nós também já estivemos lá com a mesma diretora, só para encaminhar uma resposta ao senhor, acredito que já está sendo resolvido. Mas cabe realmente pedir qual a justificativa da demora, né?
Obrigado, deputada. Aqui nessa casa a pressão é imprescindível e continuaremos na pressão enquanto, de fato, não dermos condições aos nossos alunos de terem acesso à sua biblioteca. Na presidência da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, nós trabalhamos na legislatura anterior com um projeto de orientação e prevenção chamado Álcool e Direção, e o último relatório foi de 2016, acompanhado pelo Ministério Público. E já naquela época, senhores deputados, nós colocávamos as nossas preocupações e tínhamos aqui algumas cidades que estão com destaque em Santa Catarina, municípios, destaque negativo, né? Blumenau, Brusque, Rio do Sul, Lages, Chapecó, Jaraguá do Sul e a nossa capital, como os municípios com maior número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. E hoje eu lia com atenção as notícias de alguns jornais, quando a Polícia Rodoviária Federal, deputado Milton Alves, dá um relatório que, neste final de semana, foram flagrados 325 motoristas só nas estradas, nas rodovias federais de Santa Catarina, sem contar as rodovias estaduais, perímetro urbano, só nas rodovias federais, 325 motoristas, neste final de semana, sábado e domingo, dirigindo sob efeito de álcool. Inclusive, o Jornal Diário Catarinense traz um editorial interessante, eu me permito aqui ler algumas frases, como tema vexatório, se não fosse trágico, sobre essa questão. E diz o editorialista, cada fim de semana, o saldo de carteiras de motoristas apreendidas em blitz de lei seca em Santa Catarina dá um tom amargo à esperança de quem acredita em um futuro melhor. Diz ainda o editorial. Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal, entre sexta-feira e domingo, 325 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, nas rodovias federais catarinenses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número representa um recorde de autuações deste tipo de ilegalidade. Seria apenas vexatório, como diz o título, se não fosse trágico. Duas questões são fundamentais para entender o que está acontecendo. Por que o número de pessoas bebendo e dirigindo aumentou? E por que todos os alertas feitos pelos órgãos públicos de comunicação não surtem o efeito desejado? Dessa vez, o cidadão não pode apontar o dedo para o Estado e dizer que o governo é inoperante. Bem pelo contrário, há tempos, diferentes governos de vários partidos em nível federal e estadual têm alertado para os graves riscos de misturar direção e álcool. O que está faltando é a conscientização de cada indivíduo sobre o perigo que ele cria para si e para terceiros. Nós sabemos que a punição é pesada. Ao ser flagrado por embriaguez, o motorista recebe uma multa de R$ 2.934,70 e tem o seu direito de dirigir suspenso por um período de 12 meses. Mas a penalidade para quem decide ingerir bebida alcoólica e dirigir-se pode ser muito maior. Um acidente fatal, por exemplo, pode estar no caminho de quem decide desrespeitar a lei. E essa irresponsabilidade, arraigada no egoísmo e moldada na onda da teimosia, tira milhares de vidas por ano. Em 2017, o Ministério da Saúde divulgou um estudo apontando que 32.615 pessoas morreram no Brasil por conta de embriaguez no volante. E conclui o editorial que faço referência nessa tarde. Mesmo que os dados nos mostrem a irresponsabilidade e a falta de zelo pela vida, a Lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, sancionada em 2008, portanto, há 10 anos, já nos ajudou, ao longo desses anos, a reduzir o número de mortes por embriaguez ligada à direção, além de nos conscientizar sobre essa prática tão mortal. Nosso papel é o de seguir fiscalizando e alertando a sociedade para que evite combinar álcool com direção. Quem sabe, assim, formaremos uma sociedade mais responsável no futuro. E eu concluo, senhor presidente, senhores deputados, com a estatística que a Organização Mundial de Saúde traz para nós. Infelizmente, a cada 30 minutos, alguém morre por causa de um motorista bêbado. Repito, a cada 30 minutos, alguém morre por causa de um motorista bêbado. Portanto, continua valendo o antigo e imutável refrão: droga segura não existe. Ingerir álcool é uma combinação extremamente perigosa no volante. Portanto, direção segura, sim, é direção sem álcool. Obrigado, senhor presidente.